Hoje nós vamos falar sobre o autismo. E é um assunto que nesta semana repercutiu e muito, até porque se fala da semana da pessoa com deficiência. Nós trouxemos uma série de reportagens no decorrer da semana sobre os alunos da APAE, os alunos da APADAF, e repercutiu de uma maneira muito positiva porque a comunidade partilhou experiências conosco. E nós, aqui nos estúdios, vamos contar com a presença de uma pessoa que é pesquisadora na área de inclusão da pessoa com deficiência, mestre em desenvolvimento regional, é professora, tem aperfeiçoamento em letramento da pessoa com deficiência, especialista em educação especial e análise do comportamento aplicada ao autismo e atualmente cursa especialização em intervenção precoce, o modelo Denver. Seja muito bem-vinda aqui nos estúdios. Ela é a Carmen Lígia Gruner Lessing. Obrigada pela presença e pela gentileza de estar conosco. Bom dia.
Imagina, bom dia. Eu que agradeço o convite e fico muito, muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Se puder compartilhar um pouquinho do conhecimento da gente, fique à vontade para fazer as perguntas. Muito obrigada.
Certamente. Brit, se você me permite, eu gostaria de começar aqui com um poema. Eu estava pesquisando, aproveitando aqui a vinda da Carmen e repassando para o ouvinte. Teve um poema na revista Veja, foi em fevereiro agora de 2019, que repercutiu pelas redes sociais. Hoje postou na rede, uma abrangência notória, e o poema de um aluno autista levou o professor às lágrimas e chamou a atenção da internet. O que começou com uma lição de casa acabou se tornando uma oportunidade para que o estudante, o Benjamin, revelasse como é o dia a dia de um aluno com autismo. O poema da criança, que tinha 10 anos de idade quando escreveu, chamou atenção pelas redes sociais e emocionou internautas do mundo inteiro, levando a professora às lágrimas. Ele disse o seguinte: "Eu sou Benjamin, que não está acostumado a expressar muito as emoções." Aproveitou a oportunidade para falar um pouco mais sobre a sua vida. "Eu sou estranho. Eu sou novo. Eu imagino se você também é. Eu escuto vozes no ar. Eu vejo que você não vê. E isso não é justo. Eu não quero me sentir melancólico", disse o Benjamin em mais uma sequência do poema. "Eu sou estranho, eu sou novo, eu finjo que você também é. Eu me sinto como um menino no espaço sideral. Eu toco as estrelas e me sinto fora do lugar. Me preocupo com o que os outros podem pensar. Eu choro quando as pessoas dão risada. Faz com que eu queira escolher. Eu sou um estranho, eu sou novo, eu entendo agora que você também o é. Eu digo, me sinto como um náufrago. Sonho com o dia em que isso não será o problema. Eu tento me encaixar. Espero que um dia eu consiga. Eu sou um estranho, eu sou novo." Este foi um poema que repercutiu, ele colocou um pouco do que ele sente, e é isso mesmo, é como se a pessoa com autismo se sentisse um estranho, um novo, e também aqui ele colocou que toca as estrelas, e levou muitas pessoas às lágrimas com este poema. É isso mesmo, Carmen?
Olha, a gente tem várias descrições de pessoas com autismo que querem trazer para a gente um pouco dessas sensações e realmente eles têm feito descrições assim. A gente tem a Temple Grandin, que é uma autista muito famosa, até tem um filme que o título do filme é o nome dela, é Temple Grandin mesmo. E ela fala que ela se sente um antropólogo em Marte, alguém fora do lugar, assim, né? Como se tivesse uma dificuldade realmente de entender. E é justamente por conta das questões sociais, né? Nessa falha do desenvolvimento social, por isso parecem fora do lugar. Mas eles estão aqui com a gente, né? Bem pertinho e cada vez mais a gente respeitando e interagindo com eles.
E é um desabafo colocar isso no papel, escrever um poema já é um passo, não é mesmo, Brits?
Pois é. Eu estou preocupado aqui, mas eu vou começar pelo começo. Posso?
Vamos lá.
Como é que nasce uma criança autista?
A criança autista nasce do mesmo jeito que as outras crianças nascem. É uma criança que... hoje a gente já tem alguns estudos para detectar alguns sinais e sintomas em bebês, né? Mas assim, a gente leva um pouco de tempo, na verdade, porque precisa começar a interação social e a comunicação, que são as áreas que são afetadas no autismo, né? Então, assim, aquela coisa do, da criança que não olha no olho da mãe na hora da amamentação, não se aninha no colo, tem um distúrbio de sono ou chora demais, ou brinca sozinho no berço o dia inteiro, são sinais e sintomas que a gente já consegue detectar em bebês, né? E algumas crianças apresentam esses sinais só mais para frente, assim, ali pelos 2 anos e tal. Mas
esse drama para o pai e para a mãe, porque isso, quando você vê uma criança com síndrome de Down, quando nasce, você já vê pelo rosto, que é característico de síndrome de Down.
Características físicas.
Características físicas. E o autista, ele é uma criança normal, fisicamente não tem uma imperfeição.
Sim, não existe cara de autismo, né? Uma das coisas que eles ficam, as mães ficam mais, assim, mais revoltadas. Ah, mas seu filho não tem cara de autista. Mas é que não existe uma cara de autista, né? Essa que é a questão, né? A gente não tem uma marca.
O pai e a mãe podem demorar até 2 anos para descobrir.
Infelizmente, nós temos ainda no Brasil uma deficiência de diagnóstico muito grande. Então, nós temos diagnósticos tardios, crianças com 7 anos, adolescentes e até adultos, que agora estão se diagnosticando, entendendo por que eles tinham tanta dificuldade durante a vida e agora que estão conseguindo seu diagnóstico, né?
O autismo também é uma coisa que não é velha, né, professora? Você fala em autismo agora, recentemente, é uma coisa nova na expressão popular, o que o povo está aprendendo, o que é uma criança autista, né, professora?
É verdade, né? O autismo em si, ele existe desde que...
Sim,
existe o homem, né? Mas realmente, a classificação do autismo... E assim, a ciência vem evoluindo, vem mudando, vem classificando cada vez mais essas crianças. Então, a gente está tendo agora realmente uma popularização, talvez, eu possa dizer assim.
É verdade.
Né, do autismo em si.
Brits, até repercutiu no domingo, até houve uma reportagem de notoriedade na adicional, onde um menino autista foi rejeitado em aniversário e ele ganhou uma festa inclusiva. Olha só, após receber um recado que negava o convite do filho para uma festa infantil, um grupo de mães se juntou no WhatsApp para organizar uma festa para o Arthur. E, de acordo com as informações, a doula, a Tatiana Marinho, dona de um buffet infantil, ela começou a organizar um evento para o menino. Houve essa rejeição no convite do aniversário, que ocorreu lá no Mato Grosso do Sul. A mãe recebeu um bilhete em que não era muito bem-vindo o Arthur em razão de ser autista e que ele não iria se entrosar com as outras crianças. Olha só o que aconteceu, e houve uma repercussão muito grande. Discriminação é crime, em primeiro lugar, e houve uma discriminação por ele ser autista.
Exatamente, né? Infelizmente, nós ainda temos, e por isso essa necessidade da gente falar sobre autismo, divulgar para as pessoas conhecerem e saber que são crianças, né? Antes de autistas, elas são crianças e têm que ser respeitadas como todas as crianças devem ser respeitadas, né? A discriminação, sim, é crime. Eu sei que a família resolveu não processar, não levar para frente, porque acho que já teve uma repercussão muito grande. Isso. E acho que aquela mãe já aprendeu, né? Provavelmente não vai fazer isso de novo. Mas sim, poderia ter levado para frente isso e dava um problema judicial.
O autista, você está falando, a gente está aprendendo, né? Como se demora para se identificar o autismo na pessoa. Hoje está melhorando a coisa. Dentro de uma sala de aula, ele se comporta de várias maneiras, ou se comporta conforme o ambiente, conforme o comando da professora? Como é que é a vida dessa criança a nível de escola?
Tudo isso junto, né? Todas essas suas descrições estão corretas. Eles se comportam de acordo com o grau de autismo da criança, que pode ser do leve, moderado até o severo. Hoje já está mudando essa nomenclatura.
Leve, como é que é?
Leve, moderado e o severo.
Mostra para nós quais são as três.
Né, é o leve, que é o autista leve, é aquele que, em geral, ele desenvolve bem a fala, e consegue se socializar e ter uma interação social boa. Os níveis de autismo, na verdade, eles são de acordo com quanto a criança precisa de ajuda, né? Então, assim, quanto mais ajuda ela precisa, mais severidade no caso. Hoje nós estamos mudando essa nomenclatura já de leve, moderado e severo para nível 1, 2 e 3. Né? Porque havia um problema que todas as crianças vinham com diagnóstico escrito leve, porque os médicos nunca vão falar moderado e severo para as mães. Né? Então, assim, agora tá mudando isso para nível 1, 2 e 3. E ainda se usa o leve, moderado e severo. Como mudou a nomenclatura do autismo, né, para transtorno do espectro autista, o tal do TEA, que agora todo mundo fala, né? Então, isso é uma coisa que vai mudando de acordo com o passar do tempo e tudo mais. E a interação na escola depende um pouco disso. De quem é essa criança, de onde ela tem os comprometimentos maiores, quais áreas que estão mais afetadas, se a comunicação, a socialização, se ela tem problemas de sensibilidade. Então, vai depender, é muito individual, né? Vai depender de cada criança. A gente não pode dizer um padrão comum, porque você vai conhecer crianças que interagem bem, que têm poucas diferenças, e outras que já precisam de bastante ajuda, precisam de um terapeuta do lado o tempo todo, precisam de uma assistência maior, etc., né?
Eu vejo a preocupação, Vanessa, eu estou tomando conta do programa.
Fique à vontade, Brito. Eu só vou lembrar que o ouvinte pode participar conosco através do WhatsApp, através do 998710002. Fique à vontade.
Se tiver alguma mãe, algum pai que queira interagir com nós, será o maior prazer do mundo. Porque se eu vejo a inclusão na escola pública, como se complica para o professor dar aula. Se a criança está na escola particular, até fica mais fácil, porque são menos alunos para duas professoras atenderem. Então, eu vejo mais uma vez que a nossa rede pública precisa investir muito mais na educação de nossos professores para tentar compor e adivinhar se não vier esse laudo do pai e da mãe para atender essa criança em sala de aula.
É verdade, né? O professor tem um papel fundamental também nisso, né? Principalmente o professor da educação infantil, no caso de conseguir até esse laudo, esse diagnóstico, porque ele interage com a criança, ele acaba detectando. Se ele tiver um conhecimento sobre autismo, ele consegue fazer os encaminhamentos corretos até para diagnósticos, né? E aí, essa criança passa a ter uma possibilidade de intervenção, quer dizer, uma possibilidade de tratamento e até de formas de ensino mais adequadas para a criança com autismo, porque hoje, cientificamente, eles já existem essas formas de ensino, né? Se você não aprende do jeito que eu te ensino, eu vou te ensinar do jeito que você aprende, né? Então, essa tem que ser a premissa do professor. Ele tem que conhecer também um pouco dessas ciências e técnicas e métodos que são mais adequados para a criança autista, que ele consegue ter um sucesso maior no ensino dessa criança.
Essa criança é tratada com remédio e com psicólogo?
A criança com autismo, hoje nós não temos um medicamento para autismo, né? Nós temos alguns medicamentos que são usados para tratar alguns sintomas, como distúrbio do sono, ou agressividade, ou epilepsia, se tiver, né? Então, assim, você trata alguns sintomas, mas você não existe um remédio, uma medicação para autismo, né? E há uma preocupação agora que com o aumento do número de casos e até da divulgação desses casos, tem muita, assim, uma palavra ruim, né? Mas tem muita gente querendo ganhar dinheiro com isso. E aí se criam coisas mirabolantes e absurdas que vêm junto com o desespero dos pais de um diagnóstico, de querer tratar, de querer o melhor para ele. Então, é preciso saber filtrar, de fato, o que essa criança vai precisar, né? O diagnóstico quem faz é um neurologista, normalmente, um médico neurologista. Ele faz através de observação, não tem exame clínico, né? Então, ele faz através da observação e não tem exame laboratorial, né? E dos laudos dos professores, dos psicólogos, das pessoas que já tiveram contato. E aí ele vai fazer indicação do tratamento que essa criança precisa também. Em geral, são tratamentos na linha comportamental, que hoje são comprovadamente eficazes para criança com autismo. Fonoaudiólogo, por conta das questões de comunicação, psicólogo, terapia ocupacional quando a criança tem questões sensoriais, e professores especializados também para fazer esse acompanhamento.
Certo. Aproveitamos aqui, o ouvinte pode participar e interagir conosco através do WhatsApp, 998710002. Já temos participação. É uma mãe aqui de União da Vitória que diz o seguinte: meu filho tem 3 anos e tem aversão a barulho, pode ser um indício de autismo?
É difícil a gente falar assim, só essa característica não dá para dizer que é autista. Mas sim, uma das características que a gente investiga justamente são questões sensoriais. A criança tem uma hipersensibilidade em algum dos sentidos, pode ser audição, visão, paladar, inclusive tem algumas restrições alimentares, uhum, né? Então, tato, né? A gente é bem conhecido. Então, pode ser, mas ela isolada não caracteriza autista. Se for só isso, não é uma...
E eles podem ser violentos, agressivos?
Podem ser... O autista que ele não é tratado adequadamente, ele tende a ter um problema de comunicação muito grande. E esse problema de comunicação, uhum, né? Quando você quer, você não quer comer uma coisa e alguém está, uhum, te empurrando aquilo toda hora, uma hora você dá um taco se você não conseguir dizer, né? É mais ou menos isso. Geralmente os problemas de agressividade são desencadeados por questões de comunicação. Ou ele não consegue dizer que não quer, ou não consegue dizer o que quer, ou que tem uma dor, que tem alguma coisa incomodando. Então, eles normalmente são desencadeados por problemas. Quando você trata a comunicação, você diminui a agressividade, em geral.
Tem um morador do São Cristóvão, diz o seguinte: uma criança... a mãe deve estar de disciplina da criança. Ele cita um exemplo. Mãe que não toma providência nenhuma quanto à disciplina. Tem um sobrinho com este problema e às vezes ele vai lá em casa. É maior que a minha filha e às vezes começa a bater nela. E a mãe não toma providência nenhuma. O que fazer diante desta situação? Não vou deixar ficar espancando ela, até porque é muito maior. O que fazer numa situação como essa? Ele tem uns 9 e ela tem 3.
Então, são problemas que precisam, por isso precisa a intervenção correta, né? Por isso a intervenção comportamental é tão pedida e tão importante para que essa criança aprenda que ela também tem limites, né? Não é o fato de ser autista que dá direito a fazer isso. Então, mas ela não faz isso conscientemente, então é preciso que você faça a intervenção correta para ensinar essa criança a agir perto das outras crianças, né? Conviver com as outras.
É a mesma disciplina?
É a mesma, mas ensinada de maneira diferente. Entendi. Que para algumas aprendem de uma maneira e para o autista talvez precise uma intervenção mais efetiva, né? Mais constante, enfim, para que ele aprenda a conviver socialmente.
Entendi.
Até porque, a Valência, quando me mandou a pauta que você vinha, professor, eu na internet, para variar, né? Eu vi um menino americano de 11 anos entrar numa faculdade e desenhar para a turma o mapa mundi com todos os países escritos. Então, só para você, pai e mãe que estão em casa, o autista, ele surpreende também.
Com certeza, né?
Com 11 anos fazer isso?
Existem casos, até quando aparecem filmes, geralmente são retratados justamente esses casos, né? Onde tem uma alta habilidade em alguma área e, embora tenha daí, continue com as dificuldades de comunicação e socialização, mas de repente ele tem uma ilha de conhecimento, né? Alguma área que ele se sobressai até muito mais do que a média, né? Alguns autistas apresentam isso, não todos, mas alguns autistas têm essas... Às vezes falam vários idiomas, às vezes...
Desenvolve uma habilidade.
Falam vários idiomas, às vezes com números, enfim. Tem várias áreas que eles às vezes se sobressaem, mas não são todos.
Eu vi até na faculdade um menino se formando e ele horror ao barulho. Então a própria turma não bateu palma, porque quando ele levantou... Ele já pôs a mão nos ouvidos e a turma ficou bem quietinha, a plateia entendeu que não podia bater palma, fazer barulho, porque isso ia perturbar ele.
Isso mesmo, né? Isso mostra um sinal de respeito com a pessoa que tem a sensibilidade, uma hipersensibilidade auditiva. Os autistas precisam utilizar fones, abafadores, para conviver em ambientes, em festas, em eventos, né? E aí mostra como a turma já se sensibilizou e entendeu a questão do autismo ali e respeitou.
Até destacando sobre isso, nós falamos lá atrás sobre preconceito e me ocorreu aqui. O que é o ideal, professora, que a mãe, ao detectar que tem um filho autista, procure a escola regular ou deve buscar uma escola especializada? Qual é o melhor caminho?
O melhor caminho, na minha opinião, é que a mãe faça todos faça o diagnóstico e que o médico ajude a fazer isso de acordo com a intensidade do autismo. Hoje a inclusão é um direito de todos, né? No Paraná a gente tem a opção da escola na modalidade especial e, em geral, aqueles autistas com maior severidade tem maior ganho na escola especial, mas depende de cada criança. Não tem como dizer o autista é para uma e para outra, né? Então, precisa dessa orientação dos profissionais, dos professores e uma triagem para dizer qual a melhor forma de estudar. Mas, ainda que tenha um grau maior e mais severo, a inclusão, se a mãe quiser, é direito de todos.
Aqui conosco a Carmen Ligia Gruner Lessen, ela é professora, mestre em desenvolvimento regional, pesquisadora na área de inclusão da pessoa com deficiência, aperfeiçoamento e letramento da pessoa com deficiência, especialista em educação especial e análise do comportamento aplicado ao autismo e atualmente cursa especialização em intervenção precoce, o modelo Denver. Ela é filósofa, músico-terapeuta e descobriu o autismo, propriamente para estudo, através da sua atuação de músico-terapeuta, foi isso que aconteceu, Carmen?
Há muito tempo atrás, com outra visão de autismo, ainda assim, eu me encantei pela questão do autismo quando fazia faculdade, né? Na faculdade de musicoterapia. Nós tínhamos áreas de estágio e eu queria muito fazer estágio com as pessoas com autismo, né? Era outra época, outra visão, a ciência era diferente, ainda estava descobrindo algumas questões. Hoje é totalmente outra visão do que daquela época. Uhum. Mas ali começou e eu nunca mais parei de estudar, né, essa questão. Depois fui trabalhar dando aula e hoje o meu interesse mais na aprendizagem até do que na área da musicoterapia, né? Mas a minha área de pesquisa é na inclusão mesmo e na aprendizagem, como professora.
Uhum. Brits.
Eu acho que está um bom momento, Vanessa, de que a nossa educação a nível de Brasil, a nível local, regional, se preocupe e fique atento um pouquinho mais com a educação. Mas lá no maternal, lá na creche, como eu dizia antigamente, porque para a gente tentar levantar precocemente a criança que tem autismo. Não é isso, senhora?
É muito importante, né? Hoje o tempo é um fator determinante no desenvolvimento da criança.
Cortando, professor. Veja a diferença de eu pegar uma criança autista com um ano e meio do que eu descobri que ela está com autismo com 7.
Ou
ela
descobri com 30 anos,
com
por 30, exemplo.
Ou com 20.
É, isso aí.
Ah, ele é do capeta mesmo, ele está com o diabo no corpo. Para que diabo, rapaz? Ele pode ser autista.
Uhum, uhum. É essa discriminação que nós falávamos nos bastidores. Porque no nosso período, enquanto estudante, muitos passaram por nós e nós não sabíamos. Que ouvia o diagnóstico de autismo.
Verdade. Você quantas sabia pessoas... o que é síndrome de Down.
Isso.
Porque a cara física da pessoa dizia que era síndrome de Down. Mas o autista, ele é perfeito fisicamente. Você não vê um defeito na criança. Uhum, uhum. Só vai ver a hora que você conviver com ele. Uma hora você já vê a diferença. Porque ele já fica quietinho, ele já não interage assim como os outros 5, 6 coleguinhas, né? Pelo menos é isso que eu notei, professora.
É exatamente, é isso mesmo, né? Nós, agora, finalmente, nós vamos ter no censo a questão do autismo, né?
Que bacana,
e pela primeira vez vamos ter dados de quantas pessoas com autismo temos no Brasil. Talvez até não corresponda muito à realidade, porque as pessoas não sabem.
Não se é, autismo. Né?
E aí, se der muito, como nós temos o censo americano, que a gente usa, que é 1 para cada 59, é um número altíssimo, né? Então, nós temos, se ficar muito diferente disso, a gente vai, até se der errado, tá bom, né? Porque se ficar muito diferente disso, nós vamos ver que o que está faltando é justamente diagnóstico, é política para diagnóstico, política pública para a gente pra conseguir diagnosticar essas crianças, né? E para isso, o papel do professor, como eu sempre falo, é importantíssimo, porque às vezes ele está com as crianças desde os 3, 4 meses de idade na creche. Então, ele consegue detectar isso, esses comportamentos diferentes, mas ele precisa conhecer, ele precisa ter essa formação também, né?
Hoje há uma política pública diferenciada. Era o que nós estávamos falando. Até porque, professora, eu demorei para encontrar dados sobre o autismo e até busquei referente à educação, que é o que nós falamos. Número de alunos com autismo em escolas comuns cresce 37% em um ano. A aprendizagem ainda é um desafio. Reportagem divulgada recentemente pelo G1, e o dia 2 de abril é o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, por isso trouxe essa estatística, porém, no decorrer da reportagem diz exatamente isso. 37% em um ano de crescimento, mas não tem uma margem, não tem como...
Não tem pesquisa, né?
Não tem pesquisa. E muitos, nós sabemos que muitos familiares não buscam esse diagnóstico que não tinha lá atrás, né? A gente sabe que não tinha na educação infantil, de repente, um diagnóstico, ele tem o autismo. E hoje essa pessoa tem 40, 50 anos...
Exatamente.
E ainda sofre com as mesmas características,
mas
e não sabe que é autismo.
Professora Vanessa, eu tenho 65 anos. Na minha época, você escondia a criança excepcional. Ficava em casa, escondido num quarto. Meu Deus do céu, o que mudou? Hoje a escola, a educação especial, as APAES, são fenomenais naquilo que fazem. Essa professora merecia ganhar um horror de dinheiro, mais que eu, que fui professor 37 anos, porque ela cria uma criança especial. Ela educa essa criança para a vida, ensina a comer, dependendo, lógico, da condição motora dessa criança, aí no banheiro sozinha. Como é importante esses APAES, né, professora do céu?
Com toda certeza, né? Eu fui 11 anos professora de APAES, né?
Porque eu não falei bobagem.
Exato, fui 11 anos. Existe hoje uma política de inclusão, claro, essas crianças têm o direito, mas eu acho que o trabalho desenvolvido para as APAES, muito para as crianças, é preciso sempre avaliar onde a criança vai ter mais ganho do que perda,
na
né?
Na PAI ou no colégio particular? Ou no colégio estadual,
exatamente,
né?
Eu acho que é uma avaliação que é de criança para criança. Assim como não só as crianças com necessidades especiais, ou as crianças com deficiência, hoje o termo mais correto, né? Mas todas as crianças a gente avalia. Ah, meu filho, se eu puder escolher a escola, eu escolho. É a mesma coisa, né? Então, essa mãe da criança com deficiência, ela também tem o direito de escolher. Por que não? Se o filho dela vai para a escola comum ou vai para a escola na modalidade especial, no Paraná, né? A política do Paraná. Santa Catarina é um pouquinho diferente, é a favor da inclusão total. Então, a PAI não é considerada escola, né? É centro de apoio e tal. Então, as crianças têm que estar matriculadas na escola comum. São políticas diferentes nos dois estados, mas as APAES têm um papel fundamental nas duas, nos dois estados e no Brasil inteiro, né?
Certo. Até a propósito, com relação ao que o Brits pontuou, já tem uma participação aqui de União da Vitória, que fala novamente sobre disciplina, de que uma criança com autismo, a mãe não coloca limites, ele tem disciplina, e o que é que acontece? É o que o nosso ouvinte pontua aqui, acaba havendo um isolamento dessa mãe, ela não pode sair de casa, evita determinados locais.
A gente só tem que cuidar para não julgar essa mãe e achar que ela que não dá limite, porque a criança com autismo, ela tem muitas dificuldades de comunicação e de socialização, e que às vezes a mãe, coitada, o que ela faz o dia inteiro é tentar colocar limites, mas ela às vezes não tem a orientação correta, às vezes ela não sabe como fazer isso.
A criança pode até apanhar o dia inteiro que ela não vai aprender.
Exatamente.
Ela tem dificuldade que é minha. Agora, quer ver um chinelo cantando? Ela disse, eu não. Ela tem 4 anos. Ela sabe que o chinelo canta. Aí, cara, quer ver um chinelo cantando? A criança com autismo não vai saber essa diferença.
Exatamente. A criança, todas as crianças aprendem. Todas. Mas nem todas da mesma maneira.
É verdade.
Então, é preciso saber ensinar aquela criança. O cérebro autista, ele é diferente. Ele aprende diferente. Ele precisa de alguns comandos diferentes. E essa mãe nem sempre conhece isso.
É um pecado, né?
Então, a gente julgar a mãe também é meio complicado.
Nem podemos...
Não
e
tem
nem
como julgar.
Os professores, que os professores também não podem ser mandrake, de entender de tudo, meu Deus do céu. Agora, nosso povo vai ter que aprender até o autismo, né? Que pecado isso, né, cara?
Exato.
Que pecado. Mas, como diz a professora, evidentemente, com essa criança na creche no dia a dia, Vanessa, ela já vai ver se essa criança é diferente ou não. Ela já vai falar para a supervisora, já vai falar para a diretora.
Isso.
E já vão atrás de recurso, junto com a mãe e com o pai. Olha, vocês vão ter que procurar por aqui. Eu acho que esse é o caminho, né? O correto, professor.
Exatamente. E a formação dos professores. Quando os professores tiverem a formação na linha que a gente sabe comprovadamente que a criança com autismo aprende, que é a linha comportamental, quando os professores tiverem essa noção, aí eles vão conseguir interagir, ajudar e complementar os tratamentos dessa criança, né? Essa questão comportamental ainda é muito nova. Os professores na graduação passam muito batido pelas linhas comportamentais. E a criança com autismo precisa dessa estrutura, ela precisa dessa previsibilidade, ela precisa dessa organização que é a linha comportamental, que é hoje indicada cientificamente. Uma das propostas agora, inclusive, de políticas públicas, é incentivar as linhas que têm comprovação científica, para que não fique aquela, mas o que, que eu vou usar para alfabetizar e tal. E para a criança com autismo, se a linha comportamental, ela consegue ensinar a criança com autismo, o professor precisa ensinar, por que o professor não conhece essa linha? Uhum. Né? Então, assim, os professores precisam, sim, se inteirar, fazer cursos e trabalhar de acordo com isso também, porque eles vão ter também bastante sucesso. É difícil, tem que procurar fora, ainda não é oferecido nada gratuito, eu tenho feito bastante palestra nessa área, tenho ajudado professores que entram em contato, escolas que têm alunos autistas de inclusão, né? Uhum. Mas ainda é muito pouco, ainda a gente precisa divulgar mais e falar mais e todo mundo entender um pouquinho para poder contribuir, né?
Professora Carmen, o progresso, com base na sua experiência, o progresso de uma criança que ela é tratada adequadamente com autismo, ele acontece e há esse progresso?
Sim, há bastante progresso. O desenvolvimento da criança é... E não importa o nível do autismo, né? Às vezes as crianças com nível mais severo são as que apresentam um progresso mais evidente, porque eles têm tanto para progredir ainda, né? Às vezes a criança que é mais levezinha, ela não está tão diferente dos outros, você até nem percebe tanto. Mas todos os graus de acometimento do autismo podem ser trabalhados e as crianças desenvolvem, sim.
O autismo, nível 1, nível 2, nível 3.
Perdão, Brita.
Aprendi na Vanessa.
Exato.
Então é nível 1, nível 2, nível 3.
Isso
e
mesmo.
Como é que você classifica se 1, 2 e 3? O que é mais ou menos bom, o que é mais ou menos ruim? Ou é tudo ruim, é tudo bom?
Né? O nível 1, em geral, é o autismo que a gente ainda trata um pouco, né, mas que está mudando, que era o autismo leve. Aquele autismo que não tem deficiência intelectual associado, aquele autista que ele tem tem algumas dificuldades de comunicação social, mas não necessariamente na fala. Ele fala, mas tem algumas dificuldades de expressão, de entendimento de piada, por exemplo, né, de linguagem abstrata, de ironias. Ele tem essa dificuldade de comunicação e tem dificuldade de socialização, mas ele... tem uma vida, ele consegue conviver normalmente e tudo mais, né? Vai ter um desenvolvimento muito próximo das crianças típicas, né?
E... as chamadas normais.
Isso. Uhum, hoje o termo é típicos.
Certo.
Então, justamente, e o autismo é atípico, né? Uhum. Então, vai ter um desenvolvimento muito próximo. E aí, o nível 2, ele já precisa de mais ajudas, já tem um pouco mais de dificuldades. E o severo vai ter bastante, ou o nível 3, vai ter várias necessidades de apoio, até para questões de vida diária, para independência. Ele já tem normalmente uma outra deficiência associada, tem bastante comprometimento intelectual junto e tudo mais.
Credo, meu Deus do céu.
Tem um ouvinte de Porto União, diz o seguinte, sintonizei agora, está relacionado o autismo com fator genético, hereditariedade? O nosso ouvinte está com dúvida, ele está relacionado com uma questão genética?
Hoje as pesquisas mais de ponta que existem no mundo estão fazendo essa relação de genética e autismo, né? Porque a gente não tem causa de autismo estipulada, não tem assim, isso causa autismo, né? Ainda não se tem. Mas as pesquisas já têm mais de 200 genes catalogados, saiu uma pesquisa faz umas duas semanas, que traz esses dados, e no Brasil a gente já tem alguns laboratórios que fazem esse mapeamento genético, acho que é em São Paulo, se não me engano, para poder fazer essa catalogação genética das crianças, né? Porque o que acontece? Foram estudos com gêmeos, né? Esse estudo começou genético na questão dos gêmeos, de ter gêmeos os dois autistas, peraí, mas alguma coisa aconteceu. E é aquele estudo do Alison Motri, que é um brasileiro que estuda lá na Califórnia, que é professor na Califórnia e trabalha com os minicérebros. Apareceu esses dias até ele enviando minicérebros para o espaço lá na estação.
Uhum.
E ele estuda os minicérebros de autista e as questões genéticas, né? É um brasileiro numa pesquisa mundial de ponta sobre isso. Temos, sim, questões de genética associadas, mas ainda é considerado multifatorial, não é só a questão genética, né? Ele é multifatorial, ainda tem algumas questões ambientais que estão sendo estudadas também.
Quando é que você ouviu a primeira palavra autista? Quantos anos? 5, 10, 15, 20?
Eu? Ai, meu Deus, não sei. Acho que com uns 16 anos, quando eu vi um filme, Meu Filho, Meu Mundo, é um filme antigo.
Olha só, é uma referência, né? E a partir daí não parou de pesquisar.
Eu achei muito interessante, assim, achei muito desafiador, né? Achei muito, assim, não sei, me brilhou os olhos.
E há uma necessidade, Brits, é o que a professora está pontuando para a gente. Nós falamos sobre políticas públicas, houve este avanço, a professora muito bem cita que é um desafio, mas nós temos muito a avançar ainda aqui no nosso país em polir políticas públicas para o autismo?
Temos, sim. Justamente por a gente nem saber quantas pessoas com autismo tem, como que você vai criar políticas para você não sabe para quem? Onde que estão? Qual estado tem mais? Em qual que tem menos? Que tipo de política pública você precisa? Então, mapear essas pessoas é o principal, hoje é o início de tudo, né? Nós temos uma questão bem importante, que foi a Lei Berenice Piana, de 2012, que é a lei do autista, né? Essa lei, ela fala de várias áreas, educação, saúde, transporte, mas o que ela traz mais importante é que ela torna legalmente a pessoa com autismo, para termos legais, pessoa com deficiência.
Uhum.
Né? Ela traz isso, quer dizer, as pessoas com autismo têm os mesmos direitos das pessoas com deficiência. Então, a lei da pessoa com deficiência é aplicável ao autismo, nas questões de prioritárias, tá? Nas questões de vagas e tudo mais. Então, essa talvez seja o maior benefício da Lei Berenice Piana, né? Que foi colocar o autista junto com todas essas pessoas que já conseguiram, durante tantos anos, de ter os seus direitos assegurados.
Tá certo. Como é que os pais recebem um diagnóstico do filho com autismo? Como é que é essa interação? Nós estávamos até falando que os pais, o que mais eles querem é que não haja um sofrimento para o filho. Isso, obviamente, de que eles estejam inclusos, de que haja uma proteção escolar, uma proteção familiar. Como é que é a relação pais e o diagnóstico?
Eu acho que as relações são parecidas também com a de outras pessoas com deficiência, né? Claro que você quer sempre o melhor para o seu filho, então é assustador você ter um diagnóstico. Principalmente porque as pessoas ainda não conhecem sobre autismo. E ainda é muito, pouco conhecido, né? Então vem um susto, autismo, mas o que é isso? Aí correm para o Google, né?
Uhum.
Então essa que é a questão, assim, aí então tem todas aquelas fases que a psicologia explica, de luto e de tudo mais, até que a pessoa consiga reagir e correr atrás do necessário para incentivar seu filho, para fazer o desenvolvimento dele ser melhor, né? Então, mas claro, não é um diagnóstico fácil e nem, que lindo, né? É uma coisa que realmente causa uma desestruturação, às vezes, na família, tem diversos fatores envolvidos ali.
Dessa questão que o Brits pontuou da classificação, uma pessoa de uma maneira mais severa do autismo, ela acaba entrando num isolamento profundo, se não tratado, ela acaba nem saindo de casa?
Ah, com certeza.
Há vários casos disso?
Sim, temos, infelizmente, vários casos, né? Até teve o programa, o Profissão Repórter, se não me engano, que tinha o caso do André, que repercutiu muito, né? O menino ficava acorrentado na cama e na sala lá. Então, existem milhares de Andrés pelo país. Não, assim, a gente não pode achar que isso é um caso, nem que é longe, nem que aqui o União da Vitória não tem. Nós temos, sim, né? E os Andrés estão em todos os lugares. Principalmente esses autistas que hoje já são adultos e que não foram tratados, não foram diagnosticados, não receberam as intervenções corretas. Essas pessoas existem e estão em sofrimento gravíssimo aí.
O autista, só você fala autista, não fala aquele transtorno, não sei o quê.
Sim.
Quem tem transtorno é outra coisa que não é autista.
Não, o nome é transtorno do espectro autista.
Mas tem coisa nova também,
o
né?
O autismo é considerado um transtorno de desenvolvimento, sim. É, desde essa classificação é de 2015, se não me engano.
Coisa, uhum. Como é coisa nova,
exato,
né?
Exato, é recente. Porque
eu tô aprendendo agora, é 4 anos depois.
Isso.
Antes a gente tinha o autismo dividido em autismo clássico, síndrome de Asperger, autismo de autodesenvolvimento, autismo, tinha outros nomes. Uhum. Agora é tudo transtorno do espectro autista com níveis diferentes, uhum, né? Nível 1, nível 2 e nível 3. Até isso é uma questão também que a gente traz para o aumento do número, né? Fala assim, ah, nossa, mas agora aumentou o número, mas é porque também a classificação mudou, englobou todo mundo, isso também ajuda a aumentar o número.
Até tem uma frase, mesmo no Brasil, uma luta particular que precisa se tornar pública. Exatamente isso.
Exatamente isso. São ações que para tornar público, porque quanto mais você conhece, menos você estranha, né?
Tá certo. Até nós apresentamos a professora e falamos aqui sobre uma de suas áreas de atuação, que atualmente cursa especialização em intervenção precoce, o modelo Denver. Como é que desenvolve
que
este modelo?
Modelo é?
Então, como eu falei, as linhas hoje que cientificamente são comprovadas que têm uma atuação no desenvolvimento da criança com autismo e na aprendizagem, são as linhas comportamentais. A análise do comportamento aplicada, ela é multidisciplinar, então ela trabalha justamente com o ensino de conceitos e comportamentos socialmente relevantes, né, para essa criança. É uma ciência, não é um método. E essa ciência engloba várias metodologias e várias técnicas e até métodos. O modelo Denver, ele vem desta linha comportamental também. Mas é um modelo desenvolvido para crianças bem pequenas, né? Para crianças até 3, 4 anos. Então, ele tem esse...
A importância é você mais... achar antes.
O quanto antes, há um progresso muito interessante. Professora, as APAEs hoje, elas têm trabalhado de uma maneira preventiva a questão das deficiências?
Sim, as APAEs, elas mantêm... Já estou fora faz alguns anos, mas as APAEs têm... tem coordenações específicas, como ela é nacional, a APAE, né? Uhum. Tem coordenações em nível nacional, estadual, regional e regional. Né? Até quando eu trabalhei na APAE aqui, eu fui coordenadora de prevenção de deficiência já muitos anos atrás. Mas e existem ações, agora estão divulgando mais, eu acho, né? Mas agora existem ações que aparecem na cidade toda, justamente porque cerca de 70% das deficiências poderiam ser evitadas com algumas ações preventivas, né? Então, isso que a gente busca, né? Imagine 70% das famílias que tem uma pessoa com deficiência, essa pessoa não precisaria ter, talvez, essa deficiência. Se tivesse tido um acompanhamento médico adequado, feito todas as... uma nutrição adequada... Enfim, então esse trabalho é bem importante na sociedade, a gente precisa diminuir isso, a gente não pode falar mais 70%, tem que dizer não, 50%, depois 30%, depois não, a gente só tem aqueles que são inevitáveis. Né?
Ok, então pode ser evitado durante a gestação, por
algumas
exemplo.
Algumas questões. Algumas deficiências, né? Não necessariamente...
Quando está relacionado com a questão genética, por
Sim,
exemplo.
Sim, isso, quando está relacionado a problemas... de nutrição da mãe, de doenças, de falta de vacina, de parto que passa do tempo, enfim, de outras questões, né?
Agora, 11h38, o que é que significa a palavra autismo, professora?
Olha, vem do alto mesmo, né? Vem de si, porque tinha aquela visão, desde quando ela foi catalogada, desde quando o autismo foi descrito, ele era comparado com a esquizofrenia infantil, né? E era aquela criança que se fechava em si mesmo. Então, vem desse nome da classificação antiga mesmo.
Tá certo. Brits, suas considerações.
Olha, eu fico entusiasmado, uma pessoa entusiasmada com um tema tão importante que é o autismo. E tenho certeza que o ouvinte que está em casa aprendeu barbaridade com o nosso programa hoje, né? Porque é preocupante para a mulher que está grávida, para a mãe que é mãe recente. Os cuidados que temos que ter na gravidez e pós-gravidez, né? Nos primeiros mesinhos da criança,
isso,
a reação dela, como é complicado, né, professora, a observação da mãe acima de tudo, né?
Com certeza, é bem complicado. Inclusive nos cursos pré-natais, tudo a gente tinha que ter também como política pública falar sobre autismo, isso, né? Para a mãe poder detectar, porque quanto antes você detecta, menos você, assim, maior o desenvolvimento, a chance de desenvolvimento da criança com as intervenções corretas. Inclusive, você nem precisa de diagnóstico, fala assim, ah, é pequenininho, aquela coisa de vamos esperar o tempo dele para falar, não existe mais, entendeu? Você tem marcos do desenvolvimento, passou do tempo do marco do desenvolvimento, não fechou o diagnóstico, não faz mal. Vai lá e trabalha para que se alcance esse marco do desenvolvimento, né? Então, você pode começar a intervenção mesmo antes de fechar o diagnóstico.
Até porque quando você leva teu filho no pediatra, você tem a carteirinha que você ganha do Sistema de Saúde e que o pediatra vai ter monitorando a fase de crescimento com altura e peso da criança.
Uhum, uhum. Né? Então, acompanhamento.
Há um acompanhamento. Então é fácil você ver alguma coisa está dando errada aqui.
Né, exatamente, professora? Exatamente. E precisa ser considerado. E nada disso de, vou esperar. Porque você perdeu um ano inteiro de uma criança esperando ela querer falar, você perde milhões de neurônios, você perde milhões de possibilidades de aprendizagem dessa criança. Então, quanto antes você começar a intervenção, mesmo que não tenha um diagnóstico fechado, detectou atraso, tem que começar algum tipo de intervenção para que esse atraso seja o menor possível, né?
Mais uma participação aqui de União da Vitória diz o seguinte: estou ouvindo atentamente a professora e fiquei curiosa porque tem um filho que aparenta ter essas características. Como é que eu encontro a professora? Ó, já estão querendo sua consulta, professora, sua orientação.
Então, pode entrar em contato aqui, acho que vocês têm aí tudo, meu telefone, aí, né? Dá pra passar e enfim, daí a gente pode conversar.
Tá certo. Então, tá, aí está aberto para orientar,
claro,
a comunidade.
Claro. Sim, eu faço bastante orientação nas escolas e tudo mais também.
Tá certo. Ela mandou umas mãozinhas, isso, assim, que agradecendo, legal. Até porque as pessoas não têm, muitas vezes, um caminho e a sua vinda é exatamente para isso, uhum, de abrir as mentes e que possa ter alguém com quem contar e essa pessoa possa auxiliar dentro das famílias, que é o mais importante.
Aqui na Rede Pública, Porto União, União de Vitória, professora, você tem conhecimento desse repasse? Que o pessoal trabalha nessa linha de autismo e tal?
As escolas ainda não têm. Agora, no meio do ano, agora no fim das férias, os professores têm formação, né?
Formação continuada, formação
e tal. E eu fiz até uma fala de autismo, legal. Fiz uma oficina de análise do comportamento para as professoras que tinham crianças com autismo em sala de aula. Então, eu fiz pela Prefeitura de União da Vitória, né? E agora, mais para frente, vai ter uma com o Instituto Federal também.
Acho que tem que ter para
a
professora que não tenha.
Isso.
Que para quem tem, fica mais fácil de aprender.
Exato.
Mas eu acho que isso teria que ser dado. Eu queria até pedir para a secretária Maria, lá em Porto União, né? E o secretário aqui, trabalhar com as professoras que não tenham isso.
Certo.
Porque eu acho que isso vale para todo mundo. Não só para as professoras, mas com as supervisores, orientadoras, até as meninas que fazem lanche, né, comida nas escolas, para saber diferenciar essa criança.
Uhum.
Né?
Saber
é o capeta que está no cara lá, é o diabo que baixou nele. Cara, às vezes não é nada disso.
É um olhar diferenciado.
Eu trabalhei vários anos da minha vida, 37 no magistério, e eu dizia, então deixa aqui os ruins que vocês não querem, deixa para mim, que eu vi que vai acontecer as crianças. Cara, às vezes numa conversa, você resgata tudo isso,
uhum,
né?
Uhum.
E como você está atrasado para ajudar essa criança. Então você tem que pegar isso na creche. Eu acho que todas as professoras que trabalham na educação infantil, que no meu tempo era creche, hoje é Centro de Educação Infantil. Que bacana, o nome mudou, né? Mas elas que têm que ter esse conhecimento, professor. Eu acho que temos que trabalhar nisso.
Isso.
Se é prevenir, a nossa função como radialista é cobrar da classe política esse trabalho nas escolas.
Políticas públicas.
É verdade.
E, professora, o que é que a professora espera a partir de agora, para a gente finalizar falando sobre o autismo? Qual é a sua visão sobre o assunto daqui para frente?
Olha, eu espero que cada vez mais as pessoas conheçam, compreendam e respeitem as pessoas com autismo, porque a partir disso você vai conseguir E enquanto você não conhecer e não respeitar essas pessoas, você nem toma consciência da existência delas. Você não estuda para ensinar elas. Você não consegue tratamentos adequados. Então, é preciso que elas apareçam, que as pessoas saibam que elas existem e que são em grande número, inclusive. E aí, a partir disso, a gente conseguir fazer os trabalhos adequados para que elas se desenvolvam da melhor maneira possível e possam ser membros ativos na nossa sociedade, né? Cidadãos, como todos nós gostaríamos, somos e gostaríamos de ser, né?
Eu quero fazer mais uma pergunta.
Vamos lá, fique à vontade, claro, Brito, fique à vontade.
Evidentemente que com a pessoa com essa síndrome é diferente de síndrome de Down. Ela vive a vida inteira sozinha ou não? Ela vai poder viver sozinha?
É, tudo depende do grau de comprometimento da pessoa e das intervenções que ela recebe durante a vida, né? Quanto mais tratamento intensivo, quanto mais a gente trabalhar essa autonomia, quanto mais ela conseguir estudar, aprender, se profissionalizar, sim.
Quanto mais estímulo.
Quanto mais estímulo. E assim, nós temos autistas muito leves que são, que estão na nossa sociedade, que são professores.
Que são, e que nós voltamos a falar, que nós não sabemos que tem um diagnóstico de autismo.
Hoje em dia, muitos pais vão diagnosticar o filho, o médico olha, conversa com o pai diz, ah, mas isso aí é de autismo? Eu também faço. Aí vai ver, o pai era autista e não sabia.
Viu só?
Então, e eles estão na sociedade, são professores, são advogados, médicos, em todas as funções, né?
Professora Carmen, agradecemos imensamente a sua participação. Obrigada por estar conosco. Ela que tem curso ainda hoje.
Eu também tenho uma sala de recursos no Colégio São Paulo. Então, estamos lá em curso hoje.
Professora, bom fim de semana. Até uma próxima oportunidade.
Obrigada. Muito obrigada pelo convite. Obrigada por toda essa atenção. Obrigada, Brice. Obrigada, Vanessa.
Ok. Vanessa.